Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, Sergipe. Boa tarde, Brasil. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, que eu sei que você está do outro lado, ligadinho aí na nossa programação, seja aqui pelo Spotify, seja pela Web Rádio Aju, sob o comando e supervisão do nosso amigo querido Cleomar Mendes, tá bom? Só quero que você ouça essa canção maravilhosa do Reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Seja abençoado por essa música em nome do Senhor Jesus.
Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração e as escolhas que são feitas determinam o futuro. A cada vida a direção. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor. Pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda vida decidi, vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz Abraão, e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor. Pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda vida decidi, vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir. do céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu.
Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Mas eu queria falar com você sobre algumas ideias erradas que nós temos sobre fé e esperança. E há muitas pessoas que falam ainda de sua fé e de sua esperança. Algumas delas, no entanto, estão cientes de que há duas espécies de fé e de esperança. A fé e a esperança, no sentido popular cristão, têm um significado diferente da fé. Amém? E da fé, eu estou falando, essa fé e essa esperança do popular é diferente da fé e da esperança que está na Bíblia. E a maioria das pessoas entendem a fé e a esperança como sendo uma grande probabilidade ou um desejo, porém ainda contendo cerca de dose de insegurança. Por exemplo, se o torcedor disse, creio que meu time será campeão nacional. Então isso significa dizer o quê? Que não posso afirmar com certeza, mas o desejo é de ser campeão. Em condições meteorológicas, né, nós lembramos de Overland Amaral, que nós não podemos afirmar com certeza e com clareza o desejo de que choverá ou que irá fazer sol, não é verdade? Ah, pastor, existem muitos estudos com relação a isso, mas não é uma certeza. São condições meteorológicas duvidosas, certo? Quem sai, por exemplo, para caminhar em uma trilha deseja que o tempo permaneça firme, não é verdade? e acredita que haja sol no dia seguinte. No entanto, não se sabe se o fato será assim mesmo. Nesse sentido, há muitos que se consideram cristãos, creem ou esperam, no fim, alcançar o céu. Eles não sabem o certo. Está compreendendo a analogia? Não tem certeza plena. No entanto, creem e esperam estar salvos. Pensando, amado, pensando, espero que no final da história tudo acabe bem. E aí eu vou falar para você o que é a fé na Bíblia. Qual o significado do fé na Bíblia? Da fé na Bíblia. Que ela nos ensina, ensina a mim, ensina a você de forma totalmente diferente. Da mesma forma, a qualidade da esperança mencionada da palavra de Deus é bem outra. Quando na Bíblia fala em fé e esperança, significa uma certeza tal que não deixa margem para insegurança ou consiste em dúvidas, amados. E você pega o texto de Hebreus 11, né, que fala dos heróis da fé, do primeiro até o segundo, ela mostra a natureza desta fé bíblica, que diz bem assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olhe como é explícito o texto. E a convicção de fatos que não se veem. Essa firme convicção é proveniente da palavra de Deus e é concedida aos filhos de Deus através do Espírito Santo. Amém? Algumas igrejas, que eu não vou mencionar o nome, né? Rejeita essa certeza da fé nos dias de hoje. E por essa razão, devemos obter a salvação pela certeza e pela paz, né? É trocada pela paz interior. E é por isso, amados, que eu não duvido de muitas pessoas que têm certeza absoluta de que são salvos. Eu não jamais bato de frente com essas pessoas que creem do jeito delas, dizem, ah, é do meu jeito e ponto final. O meu dever como cristão e como liderança é falar dessa palavra para as pessoas, para que gerem fé nelas. Eu não estou aqui para gerar doutrina nessas pessoas, a não ser que ela queira andar comigo, caminhar comigo. Eu quero caminhar com o Senhor, pastor, e ser igual ao Senhor. Então, eu vou ensinar a ser parecido comigo. Está entendendo? Mesmo sabendo as minhas limitações. Mas, ensinando aquilo que eu entendo por fé e creio nessa fé. Creio na salvação, piamente nessa salvação. E é essa doutrina que eu vou ensinar para as pessoas. Mas o meu dever como homem de Deus é pronunciar essa fé, anunciar essa fé, anunciar a salvação através do perdão, através da graça de Deus. Amém? Então, essa fé está relacionada justamente com isso, não com a doutrina. Amém? Então, nós temos que ter a certeza do perdão dos nossos pecados e da nossa salvação pela fé, mas não pela nossa força, mas pela nossa fé em Cristo Jesus. Amém? E crendo na obra do Senhor Jesus, na fé do que nos libertou, porque se nós não cremos também nas obras do Senhor Jesus, nós não somos livres, não somos libertos do pecado, porque Ele foi que chancelou, eita, quase que não sai esse nome bonito, Ele chancelou a nossa entrada para os céus, nossa passagem do mal, né? Do pecado que nós tínhamos antes. Foi intermédio de Jesus, por intermédio dele, que nós conseguimos alcançar a salvação, amados. Então é em Jesus que nós temos que colocar como um ponto principal, crendo nele, crendo em sua salvação. E fomos, através dele, libertos. Então ele é o nosso herói, de fato, o nosso salvador, ao qual nós temos que proclamar glórias a Deus por isso. Porque ele nos libertou das armadilhas do inimigo. Nós somos livres em Cristo, não em nós mesmos. Aí você fala, pastor, se eu me entregar hoje como nas mãos do Senhor Jesus, né? Entregar a minha vida ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu serei salvo hoje. Se você crê, sim. Ah, então eu preciso não ter dúvida nenhuma. Amados, o simples fato de você declarar, de você falar, já mostra a inclinação do seu coração, crendo. Na mente das pessoas é uma humilhação. Ah, humilhação, uma loucura isso. Mas você lembra do texto de Hebreus, né? Hebreus 11, versículo 1 até versículo 2. Eu vou deixar assim, não vou repetir o texto não, mas é falando da fé, que você vai buscar na sua Bíblia aí. Por intermédio da fé, você vai começar hoje, agora, a buscar o Senhor. Buscar conhecimento do Senhor. Buscar relacionamento com a palavra do Senhor. E buscar a sua salvação. Amém? Então nós temos que correr atrás da nossa salvação. Não é de doutrina, não. Nós temos que correr e nos arrepender dos nossos pecados. Então é a única chave, é arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Dos nossos delitos que nós cometemos. Mudança de vida. Tem muita gente que se apresenta de mim e fala, pastor, eu sou a mesma pessoa antes de conhecer Jesus e a mesma hoje. Aí eu vou lhe dizer, meu irmão, tem alguma coisa errada. Porque não existe pessoas que não têm nenhum tipo de mudança depois de conhecer Jesus. Então você, me desculpe, mas eu acredito que você não conhece Jesus. Porque há mudança naqueles que creem, que conhecem Jesus. Não tem condições de você conhecer Jesus e permanecer do mesmo jeito. Tem muita gente que fala, ah, mas desde criança que eu sou assim, desde o tempo que eu era católico, que eu andava na igreja católica, eu não estou falando de religião, amados, viu? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que fala, ah, mas desde quando eu entrava na igreja católica, que eu frequentava lá a igreja católica, e eu me tratava muito bem com meus amigos, todo mundo dizia que eu era gente boa, era gente fina, e depois que eu me converti, continuei do mesmo jeito. Eu não mudei. Todo mundo fala que eu era uma pessoa muito boa no meio social, na minha classe social, e hoje continuo do mesmo jeito. Ah, você continua do mesmo jeito e não houve mudança nenhuma. Amém. Só quero dizer para você que eu lamento profundamente que há algo estranho. Porque há mudança quando nós conhecemos a Jesus. Nós não permanecemos do mesmo jeito, não. Está faltando alguma coisa, no mínimo um arrependimento. Ou, como na palavra que nós soltamos esses dias aqui na rádio, é com relação à inclinação para receber um comando, né? Uma exortação, receber um conselho. E hoje nós temos muitas pessoas que você não pode falar nada, nem exortar ela. Ou falando, você está errado. Ou não faça isso não, rapaz. A pessoa já acha ruim. Aí você está dirigindo seu carro e aí um policial está fechando uma rua ali, uma via, um guarda de trânsito, fechando, falou, ei, você não pode entrar aqui não, rapaz. A pessoa já se sente ofendida. Enquanto ele poderia, obrigado por ter me avisado, mas não, ela já se sente ofendida, já quer brigar com o guarda. É mais fácil ela chegar lá na frente, parar o seu carro, descer do carro e questionar o guarda porque ele fechou aquela via. Porque ele quer simplesmente passar por ali. Mas não quer receber as orientações de que não pode passar por ali. Mas ele quer receber um arquivo impresso, dizendo, você não pode passar por aqui porque ali na frente tem um buraco assim, que vai ser construído porque houve um rompimento de uma adutora e aconteceu isso, isso e isso. Ele quer um relatório daquilo. Hoje nós temos muitas pessoas querendo mandar hoje e não obedecer. Tudo questiona. Então devemos parar um pouco mais de questionar tantos. Mas é questionar de maneira improdutiva, que tem coisas que você se questiona e pergunta, como os apóstolos perguntavam a Jesus o tempo todo. Não era desafiando Jesus, mas porque queriam aprender. Você questionar porque quer aprender, e não questionar porque quer argumentar e porque quer debater. Quem quer aprender é de um jeito, quem quer debater é de outro. Amém? Eu vou tocar uma música aqui para você refletir um pouco sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. E minha oração é que Deus toque no seu coração, e voltamos já já com a nossa oração.
Sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Cercas em volta, tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas.
O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos pela Sua presença, meu Deus. E como os filhos, nós nos pomos de pé, meu Deus, para agradecer ao Senhor por todas as coisas, para o Senhor, meu Deus, que nos deu, meu Deus, o dom de trazer vida, Pai, para essa terra, Pai. E nós queremos, meu Deus, evoluir nesse dom, meu Deus, não somente gerando filhos, mas gerando filhos para o reino de Deus. Então que possamos, meu Deus, montar esse exército, Pai, de pessoas que pregam o Evangelho, pois grande é a seara, poucos são os ceifeiros, meu Deus. Poucas são as pessoas que têm colhido, meu Deus, aquilo que os antepassados plantaram e semearam. É só colher, meu Deus. Então dai-nos força, dai-nos estratégia, meu Deus, para que possamos, meu Pai, levantar pessoas para o reino. No nome do Senhor Jesus. Amém.
we're here again. Same old game of plastic smile. Don't let anybody in. Hiding my heartache. Will this glass house break? How much will they take before I'm empty? Do I let it show? Does anybody know? But you see.
Amém, amém, graças a Deus, amados, obrigado, viu, pela sua presença, sua companhia, viu, no nome do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida, e nós já vamos ficando por aqui. Vai começar agora uma programação musical bacana, né? Eu tenho certeza que é tudo selecionado com muito carinho, com muito amor, pelo nosso amigo, querido, guerreiro, Cleomar Mendes, e logo a seguir, aí sim vai chegar até você mais uma vez a palavra do Senhor através do programa Nona Hora Ju, sobre a responsabilidade do nosso amigo querido pastor Jason Santos. Mas nós nos encontramos novamente aqui na semana que vem, viu? Através dessas mesmas ondas do rádio, através dessa mesma programação. No sábado que vem, assim se o Senhor nos permitir e se nos disser que sim. Amém? Então deixamos nosso encontro marcado. Até lá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.